Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje eu tenho uma presença encantadora. Eu estou com o Emerson Alves, da Melk. Muito obrigado, Emerson, pela presença.
Eu que agradeço o convite de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês, um pouquinho da Melk. Para mim vai ser uma honra.
Boa, seja bem-vindo e obrigado por vir lá de Jundiaí até aqui visitar a gente. Deu quanto tempo, mais ou menos?
40 minutos, 50 minutos.
Tá pertinho, né?
Pertinho, estrada boa. Estrada boa.
Para quem mora em São Paulo, 40 minutos você vai de um bairro para o outro.
Verdade, né? Cara, verdade. É coisa de 10 quilômetros e você não consegue fazer esse tempo.
Legal. Cara, a gente tem uma pergunta clássica no podcast, que é: quem é o Emerson na fila do pão? Você boa. Apresenta para a galera.
Boa. O Emerson, ele basicamente é um jovem que tem como lema, cheio de energia, né? Que tem como lema que missão dada é missão cumprida. Então, assim, não tem nada que tenha que passar para o Emerson que ele não execute, né? E para falar um pouquinho do Emerson, eu falo, eu sou natural de Jundiaí, né? Mas moro hoje em Cajamar. E meus pais, eles são nordestinos, vieram de Pernambuco para São Paulo em busca de uma vida melhor, em busca de construir algo aqui. E eu tomo isso como base, o esforço que meu pai fez para poder fazer, construir o lar dele, a casa, né? Eu sou o filho mais velho de 3 irmãos, então isso daí, para mim, eu pude acompanhar toda a trajetória do meu pai, o esforço que ele fez para poder construir uma casa aqui, para poder manter a família, então, e trazer os irmãos, trazer a mãe. Então eu vejo muito, eu vi muito na minha infância esse esforço, né? E aí, falando até um pouquinho de antes de entrar na Melk, quando eu estava ali próximo dos 15 anos ali, que já tinha a adolescência, a vontade de sair com os amigos, né? Aquelas paquerinhas, e não tinha dinheiro. O meu pai, ele falou, ó, seguinte, eu não consigo te dar uma condição, e então você vai ter que, de fato, buscar alternativas aí para se manter. E eu, primeiro emprego que eu tive, né, vou falar assim, a primeira experiência foi sendo empacotador de supermercado. Então, ali que eu comecei, né, fazendo trabalho de final de semana para levantar uma renda, para poder sair com os amigos. E até que na época tinha o que hoje é o menor aprendiz, aí na época era jovem cidadão. Uhum. Então, num frigorífico de Cajamar, abriu vagas para um jovem cidadão na área de RH e na área de logística. E aí foi onde eu me candidatei e consegui passar nas duas, só que eu tinha que escolher. Ali foi o primeiro ponto de inflexão, né? Para qual área? Até então não conhecia nada, não conhecia de empresa, não conhecia de setores. Então eu fiquei entre RH, logística e no final acabei optando por logística. Só que o meu sonho sempre foi trabalhar engravatado, sempre foi ser, eu sei, é engraçado, né, isso daí, porque eu sempre tive vontade de trabalhar em banco, né? Eu falo, pô, trabalhar em banco, gravatado, tudo. E acabou que era completamente logística, completamente avesso, diferente.
No máximo, a camiseta polo.
Exatamente, exatamente isso. Então, eu fiquei ali dos 16 até os 20 anos. Foi um período que eu aprendi bastante. Foi bem desafiador, porque, assim, nunca tinha trabalhado. Então, tudo que aparecia para mim era novo. E até dar conta das coisas, fazer o que tinha que ser feito, né? Então, tinha dias que eu tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair. E era engraçado que minha mãe falava assim, pô, você não precisa disso. Meu pai, não, cara, vai lá, continua. Fica nisso daí que você vai conseguir, você vai ter uma carreira. E eu lembro, como hoje, né, que eu tinha a intenção de estudar. Se eu não precisasse trabalhar, se fosse por uma questão de escolha, ou ia ser educador físico, ou eu ia ser engenheiro civil. Eram as duas áreas que eu me identificava. Só que, como meu pai não tinha condições, falou, cara, então você vai ter que bancar a sua faculdade. Eu falei, pô, então eu vou estudar o que, teoricamente, eu estou trabalhando. Porque eu sempre acreditei que conhecimento, a parte técnica e a experiência faz com que a gente consiga acelerar muito mais o processo. E foi assim que eu comecei, estudando logística, trabalhando no frigorífico, na parte logística. Até que, em 2020, eu recebi um convite num processo seletivo da Melk. A Melk, até então, era uma empresa ali de próximo de 12 anos, mais ou menos, né? Tinha um pouco mais ali de tempo de casa, de história. E aí eu vou falar um pouquinho depois da Merck, mas foi aonde que eu tive a oportunidade para entrar no setor financeiro, como auxiliar financeiro. Então eu saí até do que eu ganhava mais para ganhar um pouco menos, mas pela experiência de trabalhar na área financeira. E na minha carreira assim, foi interessante, porque todo momento, praticamente a cada 2 anos, eu estava numa posição diferente. Então, automaticamente, eu parei a faculdade de logística, fui fazer gestão financeira, que era algo mais específico, mais voltado lá. E isso foi me dando a oportunidade, porque o que eu conhecia na faculdade, automaticamente, eu conseguia aplicar na operação. E, com isso, eles foram vendo o trabalho e me deram a oportunidade na área tributária. Então, dentro da área tributária...
Os caras só vão arrumando BO, né?
Exatamente.
Não, a primeira logística, de boa. Verdade. De boa, né? Não é de boa. Aí depois vai para RH, vai para... Enfim, aí
financeiro, tributário.
Só abacaxi.
Não, e é interessante porque, assim, sempre foi me dado o seguinte discurso. Fala assim, ó, é um caminho de ida. Se não der certo, você não volta. Eu falei, boa, o desafio é bom. Como missão dada para mim é missão cumprida, eu falei, tá bom, cara. Foi o período que eu tinha terminado a faculdade e ingressado numa pós-graduação. Uhum. Então, eu sou pós-graduado em controladoria e finanças. Legal. Então, eu tive justamente no mesmo período ali na área tributária, eu já tinha visão financeira. Então, para mim, quando chegou na parte tributária, eu consegui ter uma familiaridade com as apurações, tudo. E interessante que cada etapa que eu fui concluindo ali, ela foi me subsidiando as outras que estavam para vir. Então, nada é coincidência. Sempre teve ali uma providência ali. Uhum. Então, pouco tempo depois, eu recebi uma oportunidade de ir para a área de suprimentos, de compras. Então, para mim, nunca fui negociador. Sempre fui uma pessoa com um perfil muito mais introspectivo. Uhum. Né? Então, eu falo assim, agora eu vou ter que sentar numa mesa, ligar para um vendedor, negociar, como que vai ser isso? Mas, pô, beleza, desafio aceito. E nesse período ali foi onde eu tive também, em paralelo, uma oportunidade de entrar na parte... A gente estava em um ano de recertificação de certificado de qualidade da ISO. Então, eu precisei auditar toda a operação, toda a empresa, para poder entender como que funcionavam os processos. Então, isso me deu um conhecimento 360 da operação. Então, eu conhecia o financeiro, que era por onde saía, conhecia a parte legislativa, a parte tributária, conhecia a parte de suprimentos, que é onde movimenta todo o coração da operação, e pude conhecer toda a operação como um todo. Depois disso... Com essa base de conhecimento, eu pude adquirir ali uma experiência, né, conhecimento da operação, assumir a parte de controladoria, né, como coordenador de controladoria. Então, toda a parte financeira, a parte de compras ficou sob a minha responsabilidade, onde eu tive uma oportunidade ali de entrar na parte de estoques, logística, que já era o comecinho lá da minha carreira.
Voltou.
Voltei, exatamente. Então, consegui aplicar bastante coisa que eu aprendi no passado, e consegui trazer bastante resultado. Uhum. Então, isso foi fazendo com que cada vez mais fosse se destacando dentro da operação. E aí veio a pandemia. Né? Com a pandemia, eu digo que assim, ela fez a gente reaprender a trabalhar. Porque o que era uma realidade, ela deixou de existir para se tornar uma outra. E quando a gente fala de operação, eu falo de Melk, a Melk vai fazer 38 anos agora, né, esse ano. E né, eu falei só o fundador, o seu Cláudio D'Agostino, e hoje é administrado pela Roberta e pelo Alexandre. Né? Então, eu sou o braço direito dentro da operação hoje com o Alexandre. Então, toda a parte estratégica que a gente conduz, para onde a gente quer levar a Melk. A Melk hoje é a maior fabricante de peça plástica do segmento. Então, isso faz com que a gente tenha vários desafios, todo dia é uma novidade. Né, uma novidade boa, tem sempre, né, as boas e as más, mas na maioria das vezes realmente é para discutir a estratégia, para onde nós vamos levar a operação, o que a gente vai trazer de novo. A Melk nos últimos anos tem investido muito em termos de tecnologia, automações, que é justamente para ganhar cada vez relevância e performance dentro da operação. E a gente está aí no projeto, realmente a gente fez uma aquisição do pós-pandemia ali de capacete. Então, é algo que a gente está por enquanto está adormecido, mas a gente pretende voltar para o mercado com o segmento, porque é um mercado que depois da pandemia ele criou uma proporção, as pessoas perderam o medo, né, de compra por internet, os deliveries, então isso daí ganhou uma notoriedade muito grande, muito grande. E assim, isso é um pouquinho do Emerson, né, hoje...
De uma forma geral.
De uma forma macro, conhecer um pouquinho da minha trajetória, da minha carreira.
Legal. Cara, e seu pai veio de Pernambuco, qual cidade de Pernambuco?
De Buíque.
Buíque.
Buíque, cidadezinha do sertão, lá no finalzinho.
Cara, eu acho que eu conheci alguém que veio de lá, velho.
É mesmo? Cidade boa, cidade boa.
Se eu não me engano, é um cara que ele tem um... Ele comprou um mall que tem aqui em Indaiatuba, no Distrito Industrial, chamava até Buíque. Se eu não me engano, ele era de lá também. Boa. A família dele. É raro, né?
É raro, é raro.
Você descobrir alguém de uma cidade pequena do interior, assim.
Não, e de fato, né, nos anos 80 ali, quando eles vieram para cá, era realmente caravana. Uhum. Porque a questão econômica não era tão favorável lá, não tinha tanta empregabilidade. Então, o polo realmente industrial estava aqui em São Paulo, sempre foi, né? Então, a busca por sair de lá para uma condição melhor era se arriscar e vir para cá.
Legal. E aí você nasceu já em Jundiaí?
Já nasci em Jundiaí.
E ele veio de lá para São Paulo? São Paulo capital ou foi para Jundiaí? Como é que foi essa...
Não, ele já veio para...
Essa parte.
Ele veio para Cajamar.
Já veio para Cajamar.
Veio para Cajamar. Cajamar até então ninguém conhecia. Aí ficou famoso nacionalmente por o buraco. Buraco de Cajamar. É, né, que foi uma praça que tinha lá na cidade. De repente criou uma cratera gigantesca lá. Ninguém explicava como. Então, todo mundo, quando falava de Cajamar, lembrava do buraco.
É mesmo. E exato. Tem esse buraco ainda até hoje? Não,
virou um buraco. Tamparam o buraco e criou uma praça lá no lugar. Ainda tem até hoje essa praça. E ficou um marco lá na cidade.
Eu que não vou na praça.
É, pode crer.
Você viu o buraco, falar em buraco. Você viu o buraco que teve na... Acho que foi na Consolação essa semana.
Vi que explodiu no...
É, pô, na rua, do nada. Né? Ninguém sabe por quê. O cara, ah, não... A Enel joga a culpa na empresa de gás, um joga a culpa no outro, ninguém sabe por que explodiu.
Essas horas não tem culpado, né?
Não tem culpado.
Não tem culpado. É fenômeno da natureza, simplesmente.
Boa. E aí, seu pai veio para cá, tal, formou família, ou já veio com a sua mãe de lá, ou conheceu sua mãe aqui, como que foi?
Por incrível que pareça, eles são da mesma cidade e se conheceram aqui.
Que loucura, hein?
É, uma loucura. Se conheceram aqui, pouco tempo depois casaram, né? Meu pai foi para lá, casou, vieram para cá, começaram a morar de aluguel, uhum. E aí até o meu pai conseguiu um terreninho, e aí foi, trabalhando de domingo a domingo. É raro as memórias que eu tenho assim, do meu pai ali, tranquilo, era sempre batalhando, sempre buscando para poder sair do aluguel, construir a casinha dele. A gente começou casinha de, cara, chão batido, parede sem reboco, realmente para sair do aluguel, né? Então foi bem no período ali que eu estava com mais ou menos uns 7, 8 anos, então eu tenho essas memórias ainda frescas na cabeça, né, de como que era, quando minha mãe tinha que jogar água no chão para não subir o pó, sabe? Uhum. É um negócio bem, bem diferente.
Cara, eu morei numa construção... Putz, quase que minha vida, minha adolescência assim, inteira.
É.
Que o meu pai também construiu, foi construindo aos poucos. Agora que ele acabou de construir a casa, que já faz um tempo, né? Uhum. Aí ele mudou pra Bahia. Falei, porra, velho, você ficou anos construindo a casa? Deixou a casa aí, velho?
Ai, cara.
Não tem muita explicação, mas eu sei que quer morar na construção, no chão batido e tudo mais.
Era engraçado porque o banheiro de casa era debaixo de uma escada. Uhum. Então, pra tomar banho não tinha chuveiro. Então era através de cuiazinha, assim, sabe?
Caramba.
Era um negócio... Mas assim, eu não reclamo, cara. Foi um momento da infância ali, eu entendi depois o que foi feito, né? Eu vejo a trajetória do meu pai, realmente esse empenho, esse esforço. E cara, mesmo na condição dele lá, ele sempre ajudava a minha avó lá em Pernambuco. Sempre foi, na medida do possível, pagando passagem para os irmãos vindo, arrumava emprego e foi ajeitando. Legal, cada um. Então realmente, assim, é uma história que me inspira... E até dentro de quando eu trato com as pessoas, eu lido pessoas, né? Que hoje é 100% isso. Então, eu tento enxergar na outra pessoa realmente isso, o cara é um ser humano.
Uhum.
Né? Então, tratar como que se... Hoje, meu pai ainda trabalha, né? E ele trabalha no chão de fábrica. E assim, eu fico imaginando, hoje, na posição que eu tenho, como que as pessoas tratam ele, né? Então, é da mesma forma que eu quero que... Eu trato as pessoas da mesma forma que eu quero que tratem ele.
Uhum.
Entendeu? Então, assim, com respeito, seriedade, né? Isso daí é algo que vem sempre na frente.
Legal. Eu tava conversando com a minha avó também um tempo atrás, e aí ela contando umas dificuldades, uns negócios muito difíceis pra caramba, né? E aí a gente começou a conversar, e ela falou, ah, talvez eu fizesse algo diferente, assim, assado, na vida. Falei, vó, hoje seus netos sofrem por obesidade.
Verdade.
Falei, imagina que você, se fosse imaginar, tal, pelas histórias que você me contou, sem imaginar que hoje teria o problema da sua família seria obesidade, né? Falei, então, cara, é uma conquista, né? Assim,
sim.
Eu vejo as coisas como legado, assim, né? Sabe? Você, que nem o seu pai, provavelmente teve a história dele, aí o seu avô fez algo que passou o bastão para ele, aí ele foi e passou o bastão. Então, tipo, é um degrau ali, são degraus que vão colocando as suas próximas gerações, sua família, em lugares melhores.
É uma escada, né?
É uma escada.
É uma escada.
Eu acredito muito nisso, então... Eu acho que eu tenho que entregar melhor do que eu... A gestão recebeu. Melhor do que eu recebi, né?
Isso.
E se cada um fez da forma que fez, cometeu, enfim, teve erro, normal, todo mundo vai errar. Mas acho que todo mundo vai tentando fazer o melhor possível, né?
Sim, sim. Esse acho é que, ponto. Cara, primeiro, a pessoa que é correta e busca sempre dar o seu melhor não consegue ser frustrada. Pode, às vezes, levar um pouco mais de tempo, mas ela sempre sai bem.
É.
Entendeu? Porque não tem como, é diferente. Então, você está dando o seu melhor, você está colocando energia, você está colocando foco naquilo. Então, vai dar certo, tem que dar certo.
É questão do comprometimento, né?
Sim, exatamente.
Você pode não ser o melhor do mundo naquilo, mas ruim também você não vai ser. Se você tiver compromisso naquilo que você está... Vou fazer isso e vou fazer. Tipo, não tem outra alternativa que não seja fazer e entregar.
Sim.
Se você fizer isso, cara, você está... É aquele negócio, né? Se colocar no lugar do outro.
Empatia, tipo, sempre.
Tem que ter. A gente, não, por enquanto, ninguém. Não, a gente não está trabalhando só com robô. Né? Uma hora talvez tenha robô, eu desacredito um pouco nessa parte.
Uhum.
Mas trabalha com gente. E outra, se tiver um robô ali, esse robô vai ter que. Ele está trabalhando para a gente. Então, no final, é gente com gente. Né? Então, tem que ter essa parte do relacionamento humano ali. A outra parte é você sempre ser honesto, cumprir, tipo, prometeu, cumpre, não interessa. Já tive problema aqui, por exemplo, que a gente, enfim, fechou um contrato e tal, e o time não estava conseguindo entregar. Estava dando problema, aí eu peguei, falei com o cliente, falei, não, vou fazer. Ela falou, pô, mas você é sócio, não é você que vai fazer? Eu falei, vou. Falei, quando eu vendi, eu te prometi. Não prometi? Ela falou, prometeu. A gente foi, entregou, tá com o cliente até hoje. Aí eu falei, meu, aquilo lá que você fez foi... Eu não vejo gente fazendo isso mais. Falei, tem que ter honra, né?
Sim. Antigamente faz, a gente, né, falava, né? O fio do bigode.
É o,
né,
fio do
bigode. Tá no fio do bigode. Cara, se eu dei minha palavra, não vai fazer curva. Eu vou te entregar, eu vou fazer.
Exatamente isso. Então é isso. Acho que quem se compromete, corre atrás e se coloca no lugar do outro, cara, dificilmente. Você pode não ser o mais rico do mundo, o melhor do mundo naquilo, mas... passar muita necessidade, assim, você não vai passar, né?
Não. E, cara, eu falo que esses momentos fez a gente ficar mais forte, muito mais forte. Então, no entanto, todos os desafios hoje, quando vêm para mim, eu não vejo como problema, eu vejo, de fato, como um desafio que vai ser superado.
Uhum.
Então, para mim, isso daí mudou uma chave, assim, gigantesca. Então, cara, tem um problema? Então, me fala aqui, porque tem que ter uma solução. Todo problema, a única coisa que não tem solução é morte. O resto, a gente dá um jeito. Dá um jeito, vai... E é interessante porque de acordo que você vai aprofundando no tema, no assunto, na situação, você começa a enxergar alternativas, começa a enxergar caminhos. Então é, de fato, a gente executar, a gente ir para cima do problema.
Uhum.
Né? Não ficar só se lamentando, né?
E dormir pensando nele, acordar pensando nele. Eu,
né? Já sonha com ele, né?
Sonha.
24 horas.
E você já resolveu coisa sonhando?
Cara, já.
Você dorme pensando, na hora que você acorda, fala, isso, cara.
É isso.
Já aconteceu comigo.
Já. Já aconteceu, e é interessante porque, assim, não só em sonho, mas às vezes você está com um desafio para superar, e eu falo que a vida pessoal ela é muito semelhante à vida profissional. Não tem como separar. As pessoas falam, não, separa. Cara, não tem como. E às vezes eu tô lá com meu filho lá no karatê, ele faz um negócio, eu falei, pô, cara, é isso aqui. Às vezes não espera nem o dia seguinte. É uma situação assim do cotidiano, você, puta, tem que fazer isso. É, cara, como eu não tive essa sacada antes? Então é pegar uma sacada simples e você cair para dentro do problema que você consegue. E aí você fala, puta, deu certo. Virou mais um case ali no repertório, né, de solução de problemas.
Boa. Cara, e você queria ser engenheiro. Você sempre foi bem na parte de exatas ali?
Sempre gostei bastante. Tinha uma habilidade, né? Quando falava a língua portuguesa, falava de humanas, eu tinha uma certa dificuldade, né? Agora, exatas, eu sempre gostei de números, sempre fui muito numérico. Então, isso daí me dava uma facilidade. E, na minha cabeça, engenharia, cara, primeiro fazer cálculo, estruturação, cara, edificação. Eu sempre gostei, tive muitas habilidades motoras, né, manuais. Então, tinha uma habilidade de desenho, de pintura, de tocar instrumento. Então, sempre tive essa habilidade. Então, eu achava, pô, talvez se eu for para essa área eu consiga me sobressair. Mas sempre também tive a dificuldade de ser uma pessoa introspectiva. Uhum. De se relacionar, de vender. Nunca fui um bom vendedor. Né? E vendedor a gente está vendendo a todo momento. Né? Uhum. Tá vendendo a gente, vendendo a própria imagem. Então, isso daí hoje era o meu maior desafio. Não era os números, não era a estruturação. Era realmente se vender.
Legal. E como é que você enxerga hoje essa parte de lógica na resolução dos problemas de variados tipos? Não apenas problemas matemáticos dentro de uma companhia.
Isso primeiro que assim, de acordo com o que a gente vai tendo a experiência, vai passando por vários problemas, nosso repertório ele vai inchando, ele vai crescendo. Então, coisas que eu vejo em determinadas áreas ou situações, né, automaticamente quando vão surgindo novidades, a gente tem, talvez não uma solução, mas tem uma alternativa. Uhum. Então essa alternativa é aquilo, cara, vamos entender, vamos fazer, vamos começar a executar, você começa um passo. Aí você vê que, opa, peraí, pode ajustar tal processo. Então vamos dar mais um passo. E aí você vai vendo, quando você olha para trás, cara, você já andou 1 quilômetro, já resolveu o problema, e ali passa a ser mais um case, passa a ser mais uma experiência. Né? Então, assim, a questão da lógica hoje, e é algo que muita gente acaba, parece simples, mas não tem. Não tem, coisinhas bestas. Né? Quando a gente fala assim de... grandes complexidades, grandes desafios, mas também dos pequenos, que é coisa simples de resolver e as pessoas não conseguem ter a percepção.
É verdade. Você pega... Tem um livro que... Acho que o título do livro é Por que Generalistas Vencem no Mundo de Especialistas? Pela conjuntura de inteligência artificial, diferenciação e tal, você acha que essa habilidade que você tem, né? Toca instrumento, pinta, faz conta.
Boa.
O quanto você acha que conhecer variadas, ter variados skills ali, habilidades, contribui para o seu dia a dia, contribui para você no resolver problema de uma forma geral?
Boa. Eu vejo que assim, primeiro que estimula a criatividade. Uhum. Então, muitas vezes... Na falta do recurso financeiro, porque é muito fácil você chegar e pagar pela solução. Outra coisa, quando você não tem o recurso financeiro, você tem que se reinventar. Então, o fato de ter várias skills, várias habilidades, faz com que, assim, opa, peraí, coisas do seu cotidiano você consegue replicar, você consegue fazer. E aí é onde você consegue trazer as resoluções, economias, para dentro do mundo corporativo.
Uhum. Eu falo que quando falta verba, tem que sobrar verbo, né?
É, isso mesmo, isso é boa.
Isso é bom no convencimento, né?
Isso é verdade, isso eu não tinha escutado não, boa.
E o que, que você toca de instrumento?
Cara, toco violino, toco instrumento de percussão. Quando jovem eu tinha um grupo de pagode, cara.
Ah,
olha que engraçado.
Sou pagodeiro
também. É mesmo? Eu gosto, cara, eu gosto de escutar, ainda até hoje toco um cavaquinho, mas é bem raro, quase não sobra tempo mais, né? Então... Mas ainda tem os instrumentos de corda, instrumentos de percussão. Ainda brinco um pouquinho, às vezes, com meu irmão. E a gente faz um som no churrasco de família, sabe? Uhum. Então, eu brinco muito ali nisso.
E seu irmão toca o quê?
Meu irmão é voltado para a parte de percussão.
Só percussão, só batuca.
Batuca. Boa. Batuca bem, batuca bem.
E você toca o quê de percussão? Tudo?
Toco pandeiro, rebolo, Toco reco-reco, aí vai.
Porra, legal pra caramba.
Dá pra fazer um som.
Eu quase separei por causa de um cavaquinho.
É mesmo?
Na pandemia, eu falei pra minha mulher, né? Tava lá deitado na cama e tal. Aí eu comecei a olhar. Sabe aquele Facebook que é meio Mercado Livre Facebook?
Sim.
As pessoas estão meio se desfazendo das coisas.
Os desapega da vida.
Desapega. Aí eu lá, no desapega e tal. Daqui a pouco eu olhei um cavaquinho. Falei, cara, sempre quis aprender a tocar cavaquinho. Ela falou, você não vai fazer isso. Eu falei, mas eu tô fazendo já. Eu dei um aqui, a mulher me respondeu. Eu fui buscar o cavaquinho.
Nossa.
Puta vida, cara.
E é interessante.
Falou, não aguento mais esse barulho, velho.
Eu imagino, você tá aprendendo ali, realmente, cara, até fui fazer violino na época para tocar, mas acabou que tinha que ter uma dedicação um pouco muito diferente, né, então eu não avancei muito, mas é interessante porque, cara, eu gosto muito de atividade física,
uhum.
Então eu treino todos os dias, para mim é um ritual para poder já destravar o corpo, a mente, não é só uma questão física, mas a questão de mente também pra gente que está ali se superando todos os dias, e teve um período da minha vida que nem a academia estava me ajudando, a cabeça estava um pouco movimentada, e aí conversando com o personal, ele falou assim, cara, o que você gosta de fazer? Eu falei, puta, cara, o que eu gosto de fazer? Boa pergunta, eu nunca parei para pensar o que eu gosto de fazer. Não tem nada, nenhum hobby, nada. Eu falei, puta, cara, tem a música, tem o cavaquinho.
Aham. Uhum.
Falou, cara, por que você não toca? Aí foi onde eu comprei o cavaquinho. De fato, cara, de fato, foi uma válvula naquele momento ali que deu uma esparecida nas ideias.
Mas você já sabia tocar?
Já sabia tocar.
E como que você aprendeu a tocar cavaquinho? Porque é muito difícil, na minha opinião.
Eu já tinha habilidade do violão.
Ah, sim.
Então, como eu já tocava violão, eu toco violão desde os 13 anos de idade. Então, já tinha habilidade ali com os dedos, as posições. E com 17 anos... Na época de escola, tinha um dia que usava como agita a galera, que é como se fosse um evento da escola, todo mundo que tem habilidade vai lá, faz uma apresentação, faz uma coreografia, e tinha um grupo lá que simplesmente chegou no... Enquanto estava tendo um show no palco de rock, o pessoal estava do lado de trás do palco lá, e cada um juntou com um instrumento, ninguém conhecia ninguém, aí começou a tocar. Eu falei, pô, interessante isso daí. Aí nisso tinha um cavaquinho, eu tinha mais ou menos uma noção do violão. Aí eu peguei lá umas três notas.
Quatro, fez o quadradinho.
Exatamente. Toca qualquer coisa. Exatamente. Aí passou um professor, falou assim: cara, não, vocês vão ter que ir pra apresentação. Colocou a gente no palco. A gente foi, fez o show, cara, todo mundo pirou. Foi assim, a sensação.
Legal,
e dali a gente formou um grupo. E aí formamos um grupo, ficamos tocando na cidade, abrindo shows, muito, muito pequeno ali ainda, muito embrionário, mas ali foi um ano que a gente ficou curtindo esse momento de tocar, de fazer um aniversário, fazer uns eventos, e aí foi um momento bacana.
E como que chamava o grupo?
Grupo Identidade.
Identidade,
Grupo Identidade.
É o do Jorge Aragão?
É quase.
Vem da música do Jorge Aragão?
Exatamente.
Boa, legal.
A molecada de escola, foi interessante. Boas memórias.
Cara, eu gosto de samba, pagode pra caramba. Isso é meu gênero preferido. Eu ouço de tudo,
também.
de tudo mesmo. Mas samba, pagode, assim, eu tava ouvindo ontem, pra ser um pouco mais específico, tava ouvindo Alcione. Qual que era a música? Aquela, não sei se vou aturar os teus absurdos, sabe? Qual que,
sei,
com
sei.
Certeza, né? Cara, eu tava ouvindo no carro, alto, é impressionante, assim, o quanto o arranjo da música, o que que ele faz na sua cabeça, assim, não sei se as pessoas, enfim, conseguem perceber, assim, cada instrumento ele tá meio que numa métrica, assim, num ritmo, só que a hora que eles se complementam é um negócio que
fantástico.
É quase uma orquestra, assim, cara, é um negócio muito foda, velho.
E você percebe como, por exemplo, a sua percepção de ir nos detalhes, isso daí vai te trazendo até para um movimento psicológico, cara, que você começa a entrar em zen, você começa a se concentrar. Para mim, a música é isso, cara, voltar para a concentração.
Eu tava ouvindo, eu ouço frequentemente o Joel Jota lá, sabe, do podcast.
Uhum.
E aí ele fala, cara, você tá meio desanimado e tal, velho. Coloca um pagode no carro, velho. Não tem ninguém que fica triste ouvindo pagode, velho.
Fica parado, dá uma batucadinha,
não,
né?
Não existe.
Verdade.
Você já viu sambista com depressão?
Jamais, cara.
Não existe, velho.
boa.
Boa. Voltar a falar de negócio.
Bora, então. Bora, senão a gente perde.
Cara, dentro da Melk.
Sim.
Quando você começou a fazer parte do corpo diretivo ali, né?
Perfeito.
Tem algum case que você pode contar de algo que você fez na operação, ou enfim,
sim,
que deu muito certo?
Tem. Quando a gente pega aí da época da pandemia, principalmente, que era um período que ali ficou várias incertezas, nunca ninguém tinha passado por isso, né? Então, tá, o que a gente vai fazer daqui para frente? Como que vai ser? A gente vai fechar a operação, não vai fechar a operação? Então ali, obviamente, eu costumo falar que ninguém faz nada sozinho. Então, eu tenho time, tenho as pessoas que são, eu falo que são os meus braços dentro da operação, tenho o próprio Alexandre, que já tem uma visão de mais de 30 anos de empresa. Então, a gente começa a criar um colegiado, começa a criar um corpo ali que, cara, todas as discussões a gente vai contribuindo com vários insights. Então, na época, a primeira coisa que a gente fez foi, pô, vamos voltar, porque realmente ele dobrou a capacidade, o tamanho do mercado de motopeça. Então, a gente começou a entender assim, pô, peraí, qual que vai ser o desafio agora? É vender? É receber? Como que a gente vai ter essa previsibilidade? Então, ali foi o primeiro case de grande expressividade, assim, que é criar os cenários, as projeções do que poderia acontecer. Tá, ó, se acontecer um cenário pessimista na empresa, se ninguém pagar, se a gente não conseguir, se a gente não receber... O que vai acontecer com a operação? Se acontecer o realista e se tudo acontecer assim mais bonito do que a gente imaginar, como que vai ficar? O que, que isso deu de previsibilidade para a gente? As ações que a gente tinha que tomar.
Uhum.
Qual o caminho que a gente tinha que conduzir a operação? Então a gente começou a enxergar a operação antes mesmo dela finalizar o mês. Então lá a gente sempre começou a enxergar, pô, beleza, o que, que eu tenho de necessidade, o que, que eu tenho de desafio, o que, que eu tenho de oportunidade. Então, a gente já conseguia mapear tudo isso. E com isso, a gente fez várias aquisições. Fez aquisição de linha de iluminação, de faróis de moto. Fez aquisição de uma empresa de retrovisor. Fez aquisição de uma linha de capacetes. Então, assim, ali a gente conseguiu fazer com que a operação ela dobrasse o tamanho.
Caramba,
que legal. Pô, e aí depois a gente veio...
Então, deu muito certo, né?
Muito
era
certo.
Deu um cenário positivo ali.
Muito, muito. Foi realmente uma mudança dentro da operação. E aí, quando você cresce, tem a dor do crescimento.
Uhum.
Né? Tem a dor do crescimento. Pô, a gente tem produto, mas não consegue mandar. Como que faz? Aí foi quando teve a oportunidade lá de assumir a parte logística e implantar um WMS.
Uhum.
Então, pô, até então a gente conseguiu reduzir o quadro e aumentar a capacidade.
Uhum.
Então, isso também trouxe um save para a operação e que realmente mudou o patamar. Porque não adiantava a gente ter os volumes comerciais, vendas, e não ter a capacidade de entrega. Então, isso foi uma grande mudança lá. E em 2023, a Melk passou por um incidente. Nós perdemos parte da estrutura de pintura. 70% do que eu vendo hoje são peças pintadas, uhum, peças plásticas pintadas. Então, você imagina, eu perdi 100% da minha capacidade de pintura.
Caramba, como? Então,
por um incêndio, fatalidade, acabou 10 de agosto de 23, a gente teve um incêndio lá, que grande proporção, que acabou comprometendo tudo que a gente tinha na área de pintura. Nós tínhamos robôs que faziam as pinturas, perdemos tudo, foi um prejuízo milionário. E ali foi onde a gente teve que realmente um grande case de se reinventar. Né? Pô, como que a gente vai fazer para tocar a operação sem penalizar os clientes, sem também passar essa insegurança para os clientes? Porque, assim, às vezes só o fato de você falar assim, ó, seguinte, tive um problema aqui, o cliente vai para o concorrente.
Uhum.
São, né, a gente tem casos e casos. E como que a gente estrutura a operação, como a gente reconstrói sem perder a receita.
Uhum.
Então, esse foi o maior desafio que eu vejo, que eu tive, né, ao longo dessa trajetória, de, junto com o time, reconstruir. Então, foi atrás de investimento, novas cabines, robôs. Então, estava viajando praticamente todo mês. Eu estava num lugar diferente, atrás de equipamento, atrás do robô, pô, a gente conseguiu trazer, voltamos, foi um ano inteiro de reconstrução e conseguimos. E aí, nesse período, a gente foi bancando a operação, foi fazendo, terceirizando parte da pintura. E a Melk sempre foi conhecida pela entrega rápida.
Uhum.
Então, a entrega, assim, ó, coloca o pedido, em 48 horas eu tô te entregando na tua transportadora, como é nível nacional. Então, às vezes, tem um tempo logístico, mas em 2 dias eu tô te entregando. E com esse incidente, eu acabei comprometendo todo o meu estoque.
Uhum.
Então, eu precisei reconstruir esse estoque agora, né? Foi o período que a gente ficou ali de 2025 reconstruindo isso para voltar a ter essa entrega.
Cara, eu vejo... existe a lógica do just-in-time ali, né? De produzir depois que recebe o pedido, basicamente, né?
Uhum.
E eu vejo que uma grande estratégia das indústrias brasileiras para serem mais competitivas é ter estoque. O quanto que isso é uma verdade, quanto que isso é uma história.
Uma história?
É.
Hoje não é só preço, hoje é serviço. Uhum. Quanto que você agrega de valor para o teu cliente. Né? Então, se o meu cliente não precisar descapitalizar o dinheiro, ele está ali no caixa para fazer novos investimentos, fazer a operação dele crescer, então nós entendemos que a Melk tendo estoque, eu vou ser um grande parceiro para ele nesse sentido. Então ele vai pedir, em 2 dias ele está saindo com a mercadoria, eu estou saindo com a mercadoria, ele está recebendo, ele vai fazer o giro. Quando eu vejo a minha concorrência, por exemplo, que leva 30, 60 dias para fazer isso, então o cara, até ele receber o primeiro pedido do concorrente, o meu cliente já vendeu pelo menos umas 10 vezes.
Uhum.
Então ele, quem tem peça vende mais, ganha mais dinheiro. Então, realmente, assim, para nós, dentro da operação, a gente entende que pelo volume, como nós temos essa estrutura, o dinheiro, eu costumo falar que estão em caixas, né? Ou ele está na caixa, que é o contas a receber, ou está na caixa do caixa efetivo, ou está na caixinha do estoque, mas ele está lá, eu preciso enxergar onde ele está.
Ou na caixa de papelão, né?
Ou na caixa de papelão, exatamente. Boa. Mas eu tenho que enxergar ele lá, e eu enxergo isso dentro da operação. Então, eu tenho um valor lá investido, imobilizado, mas que ele gira constantemente. Eu tenho hoje 1.700 produtos cadastrados, SKUs, então a maior parte eu tenho o estoque bem estabilizado, bem cadenciado para poder atender a produção. A produção está sendo repondo, os clientes estão sendo pedindo, então isso está dando uma cadência bem interessante.
Legal. É assim que compete com o gringo, com o chinês?
Tendo
capilaridade e entrega rápida?
Para a parte plástica, a gente não sofre tanto com o chinês. Né? Justamente por conta do custo da cubagem do transporte marítimo.
Uhum.
Né? Então, para trazer peça de fora, peça plástica, acaba que
não compensa.
Mas hoje nós temos aí grandes concorrentes no mercado que, querendo ou não, faz com que a gente se supere também. Né, ajuda. Eu falo que o nosso concorrente ele é o maior estimulante do nosso crescimento. Né? Porque a gente vê um movimento, vê, opa, peraí, cara, a gente está bem, a gente precisa melhorar isso. Então é um patamar. Mas quando a gente fala de China, fala de importação, realmente não é algo que nos preocupa nesse momento. Não sei agora, com esse movimento agora das indústrias irem para o Paraguai, o que isso pode acontecer, né? Se vai ter realmente um movimento que possa... até empresas chinesas irem para lá, não sei. Uhum. Então, facilita em termos de fronteira ali para poder fazer negócio.
Mas você acha que isso é sólido? Porque, assim, o que eu vejo, né? Da mesma forma que as pessoas estão indo lá para lá por conta de tarifa, essa tarifa pode aumentar.
Exato.
É, e aqui aumenta da noite para o dia. O Brasil não é para amadores, né?
Exatamente.
Então o cara, tipo, às vezes desestrutura aqui para estruturar lá, e aí por uma canetada você pode, enfim, perder todo o investimento que foi feito.
Esse é o grande risco, né? É quando a gente começa a colocar na ponta do lápis, mitigar o risco, a gente fala, pô, beleza, eu vou rescindir com todos os meus colaboradores, montar uma estrutura lá, e aí depois, com uma simples canetada, a gente inviabiliza a operação. Não, é algo que a gente conversa bastante com o Alexandre, mas nada assim com cunhos de fazer o movimento nesse momento, justamente porque a gente está no Brasil.
Uhum.
Né? Então, realmente, não tem essa segurança de que possa continuar. Obviamente, assim, tem um acordo do Mercosul, tem sérios outros fatores, série de outros fatores, que inibem um pouquinho o movimento tão né? brusco. Mas não acredito que é uma verdade absoluta, entendeu?
Mas para quem administra, vê tanta coisa acontecendo, né?
Verdade.
Você falou, opa, não é impossível. Pode ser que ocorra, né?
Não, exato. A gente começa a ver possibilidades. Uhum. Tudo. Né? Porque a nossa busca, a minha busca, é realmente oportunidades. Uhum. O que eu posso trazer de oportunidade para dentro da operação? Opa, o que eu estou dentro do mercado, o que estou fora do mercado, o que eu estou vendo dentro da minha rede de network que eu consiga trazer para dentro da operação que traga rentabilidade, que traga crescimento exponencial para a operação. Então, essa é sempre a busca.
Legal. Kai, você falou que compraram uma produção de capacete.
Exato.
Já estão produzindo? Como é que está isso? Qual que é a marca? Já tem uma marca específica?
Nós temos a marca, que é a R7, e ela começou em 2022, finalzinho de 2022, quando veio 2023 com o incidente, aí nós meio que adormecemos ela, né? Justamente para retomar a linha que já estava em funcionalidade, já estava funcionando, e foi a linha plástica, então nós retomamos agora, estamos num processo lá de mudança de cultura também, que é justamente trazer... Nós entendemos que são três pilares: processos, pessoas e processos. Procedimento, processos e pessoas. Então, esses três pilares eles precisam estar muito bem alinhados para cada. Porque, assim, você pode crescer, só que dependendo da forma com que você cresce, você pode quebrar.
Uhum.
Então, tendo esses três pilares estruturados, aí a gente consegue escalonar a operação e trazer novos desafios, que é o caso do capacete. Ele está ali adormecido. A gente já tem projetos para startar, e não vou dar muito spoiler, mas a ideia já é colocar ele no mercado em breve.
Legal. E aí a parte de marketing de vocês? O que vocês têm feito de marketing? Como que é o planejamento? Vocês têm time interno? Tem fornecedor? Como que vocês estão posicionados hoje?
Boa. A parte de marketing, inclusive, nós estamos passando por um processo lá de recrutamento, de trazer pessoas para o time, de fortalecer ainda mais... Nós temos uma pessoa hoje que nos auxilia na parte de divulgação, na parte de mídias, de conteúdo. A gente é bem ativo nas redes sociais para mostrar realmente como que é o interno da fábrica, o que a qualidade dos nossos produtos. E aí nós estamos praticamente em todas as principais feiras do segmento. Né? Inclusive, semana que vem vai ter a Anfamoto, que é a principal feira do segmento. E aí nós vamos estar lá, então o departamento ele sempre tá olhando, o marketing sempre está olhando ali as oportunidades que tem, novos clientes, busca de novos parceiros, então isso é o que a gente tem estruturado lá.
Legal. E vocês são B2B, né?
Exato.
Então vocês vendem de negócio para negócio. O principal cliente de vocês é uma montadora ou é o lojista?
A Melk ela é uma aftermarket, né? Então é reposição de mercado. Então hoje o nosso maior cliente é os grandes distribuidores e grandes atacados.
Tá.
Né? Distribuidor e atacado. Então esses são os nossos clientes.
Perfeito. E como que é o relacionamento com esses novos, com esses distribuidores e com esses atacados? Como que vocês prospectam novos canais de aquisição?
Pô, a gente sempre veio, os nossos clientes, é interessante porque ao longo dos anos eles têm se mantido, né? Então não é um mercado que traz sempre muitas novidades, grandes players, né? Uhum. Entrada de novos players. Então ele acaba se mantendo ali dentro dos principais. E a gente já está dentro dos grandes clientes nível nacional e isso faz com que cada vez mais a gente tenha lá os consultores, os representantes que atendem os clientes mais próximos, o nosso departamento comercial ele está mais robusto, muito mais ativo, então constantemente a gente está nos clientes, dando treinamento, soltando campanhas, então isso faz com que a Melk entendeu que o cliente vendendo mais, ele vai comprar mais.
Uhum.
Então hoje a nossa força maior é justamente ajudar o cliente a vender mais. Então, isso é o que a gente tem feito para estar mais próximo do cliente, entendendo quais são as dores. Muitas vezes, pela distância, você acaba perdendo a oportunidade. A oportunidade de fazer um complemento de lista, um complemento de mix, né? Então, você perde justamente pela distância. Então, hoje, toda a estrutura que a gente tem é realmente para estar mais próximo do lado do nosso cliente.
Legal. Cara, e como que você ajuda o cliente a vender mais hoje?
Hoje, na verdade, assim, ó, primeiro, a gente amplia o repertório de quebra de objeção. Tá. Porque muitas vezes o único fator, não, vamos falar, o predominante é preço.
Uhum.
Então, quando um cliente chega no balcão, ele vai ver o preço. Só que ele não vê os custos ocultos que ele tenha, os gastos ocultos. Né? Muitas vezes o meu cliente final é um mecânico, né, que vai comprar a peça para colocar na moto de um motoqueiro.
Uhum.
Então, o cara está pensando na diferença de R$1, mas ele não pensa em quanto que ele perde para poder instalar essa peça na moto, quanto tempo que ele leva a mais para poder fazer. Às vezes não dá um encaixe perfeito, e aí ele tem que perder tempo para poder fazer aquelas famosinhas gambiarra, né? Para poder. Então ele não coloca isso na ponta do lápis. Então a gente começa a trazer consciência para os nossos vendedores e os nossos clientes.
Uhum.
Opa, essa diferença aqui, mas ó, tá vendo esse encaixe aqui? Tá vendo a qualidade do produto? Tá vendo que a tonalidade, né? O brilho. Então a gente começa a trazer os aspectos positivos do produto. Vai trazendo também conhecimento de argumentação, de vendas, de não ir só no preço,
uhum,
mas ir nos aspectos que a gente tem de pontos fortes dentro do produto.
E como que é o processo, vocês trabalham hoje, não sei, a parte de educação desse mecânico ou, enfim, desse cara lá na ponta? Existe um projeto nesse sentido? Como que está isso?
Isso daí ele está ainda muito embrionário, né? Nós criamos agora um auditório, onde ele vai ser o nosso laboratório para o canal da Melk, realmente. Uhum. Então lá vai ter todo o passo a passo, por exemplo, o cara que quer aprender a instalar as nossas peças, embora não tenha tanta complexidade, mas é interessante, às vezes, aquele que está começando, para ele começar a tomar consciência e realmente fortalecer a marca Melk. Uhum. Né? Fortalecer a marca no mercado, para que o consumidor ele chegue no balcão, não peça pela peça, ele peça pela marca.
Uhum.
Então isso é o que a gente está começando a estruturar agora, está realmente bem embrionário, mas é o que a gente vai fazer agora para 2026.
Que massa, legal pra caramba. E CRM, vocês usam algum CRM hoje? Como que é o CRM de vendas?
Uso, a gente usa o Bitrix lá.
Ah, conheço.
Conhece?
Pô, legal pra caramba.
É, tem ajudado bastante, é bem intuitivo, então isso faz com que facilite lá a gestão da carteira, das prospecções.
A gente tinha um cliente aqui, o seu Abdias.
Abdias?
E ele falava que existem três pontas ali, é um tripé. É o software, o hardware e o Zéware. Geralmente o Zéware que dá problema. Galera sofre para atualizar a CRM lá?
Ó, no começo foi difícil. Uhum. Foi difícil. A Melk que até então ela não tinha o CRM até o ano passado.
Uhum.
Então, quando a gente foi estudar, a gente viu vários CRMs no mercado, bons, né? Mas dentro do que dava aderência do processo, o Bitrix foi o que mais se encaixou. E aí, até educar o time que tinha que preencher, como preencher, manter uma padronização. Então, isso levou um certo tempo. Hoje já é algo que é nativo, é algo que já é natural. Né? Então, quando ele entra para acessar lá, a gente já tem todo o histórico, o que está quente, o que está morno, o que está frio, a gente já consegue captar isso daí.
Legal. E vocês têm hoje a estrutura comercial, né? É basicamente, são vendedores internos que vendem para os distribuidores ou é vendedor de pasta, que geralmente tem outras marcas, enfim.
Hoje...
E qual que você acha que é a melhor saída para esse tipo de mercado?
Assim, hoje a Melk 95% é venda via representante.
Tá.
Né? Nós temos vendedores internos que atendem alguns grupos de clientes, né? Mas a intenção é justamente estar mais próximo do cliente.
Uhum.
Então, o canal eu acho que ele tem que ser compartilhado. Né? Ter o time interno, sim, mas também ter o representante na ponta para justamente, às vezes, primeiro, nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
Não tem capilaridade, né?
Exatamente. E nosso segmento ele é muito pelo relacionamento.
Uhum.
Então, o representante já é amigo, já viu o filho, já é padrinho do filho do cliente, sabe? Uhum. Já tem esse histórico. Então, isso ajuda dentro de uma negociação. Então, a ideia é realmente a gente trazer profissionalismo, trazer cada vez mais, deixar a operação muito mais profissionalizada, né, e estruturada para que não perca negócio.
Provavelmente você já viu no mercado de duas rodas empresas que quiseram fazer o processo de ponta a ponta, ou seja, excluíram ali o representante. Que você acha dessa prática? Dá certo ou dá errado?
Cara, é um risco. É um risco muito grande. Eu não sou de 0 a 100.
Uhum.
Primeiro que assim, por que que está fazendo de ponta a ponta? Porque alguém está deixando falha.
Uhum.
Ah, o representante está dando atenção? Porque a gente sabe que, dependendo do representante, eu não posso generalizar. Mas o cara pega 300 pastas. Então, onde que a tua empresa está ranqueada na pasta dele? É a primeira? Ele vai dar atenção. É a trigésima? Cara, desculpa, se o cara perguntar, ele vai oferecer.
Uhum.
Então, eu acredito que primeiro é você entender onde que está o gap, onde está a dor, se está performando, por que não está... Se está performando, pô, beleza, vamos acelerar, vamos dar mais suporte, vamos estar mais próximo. Não está performando, então talvez ali é um ponto de atenção para estar mais próximo do cliente, porque oportunidade está ficando na mesa. Está
uhum.
ficando negociação na mesa. Porque ele está comprando. Se ele não está comprando comigo, ele está comprando com o concorrente, mas comprando ele está. Então, por que que não? O que que está impedindo de fechar negócio comigo? Eu tenho que receber, eu tenho que ser provocado. Eu tenho uhum. que ser, tá, o que que está faltando aí para a gente fechar? Para a gente fechar a parceria. Entendeu? Então, a mudança de ponta a ponta, eu acredito que assim, vai ser algo bem específico, é específico, dependendo da performance do profissional.
Legal, bacana. Cara, e dentro da parte de operacional, de planejamento estratégico, administrativo.
Boa.
Como que vocês costumam fazer? Então, como que a gente faz aqui? Vamos ver se é semelhante. A gente traça as nossas metas, objetivos. A partir dessas metas e objetivos, a gente segmenta pelos departamentos e criam-se os OKRs. Vocês fazem... E o OKR trimestral. Como que vocês fazem lá? É uma curiosidade que eu tenho e provavelmente mais gente tem.
Boa, boa.
Muito se fala, né, em planejamento estratégico, mas pouco se fala de como ele é executado de forma geral.
Sim. Então, toda vez que eu converso com o Alexandre, principalmente quando vai chegando ali agosto, setembro, a gente já está fazendo a reunião de alinhamento para o ano seguinte, para o exercício seguinte. Tá, o que que a gente espera da operação? Como que a gente vê o cenário? Como que é o mercado? Pô, esse ano é um ano desafiador. É um ano que carnaval acabou agora, daqui a pouco vem a Copa, depois vem a eleição, a economia está mais ou menos... E aí, o que a gente vai fazer? É um ano de desafio, é um ano que você não inventa nada, você mantém a operação e deixa o dinheiro no caixa para, se uma eventualidade, você está respaldado. Então, a gente já começa a pensar nos desafios que a gente vai ter pela frente. Em cima disso, a gente traça as metas de crescimento, de expansão, de investimentos. Então, feito esse plano, esse Canva, a gente começa a distribuir para os departamentos. Então, distribuindo todo mês, nós temos uma reunião de indicadores
uhum.
para saber se o que foi planejado está sendo executado e está sendo cumprido, né? Que são os rituais. Então, todo mês a gente tem que ter essa reunião para saber, porque se a gente não se reúne e fica esperando o final do ano, a gente perdeu.
Já, ninguém acorda careca, né?
Exatamente,
vai ficando. Dia.
Vai ficando.
Legal. Cara, você falou de... crescimento e expansão. Qual a diferença entre crescimento e expansão para a nossa audiência?
Beleza. Crescimento é o que você traz a mais de faturamento, de operação que você já executa. Expansão é quando você, não só espaço territorial, mas o que você tem de oportunidades, de novos nichos, novos negócios, entendeu? Então aí você está trazendo uma robustez maior para a operação.
Bacana. E como que você enxerga o futuro do mercado de duas rodas aí, basicamente?
Muito precursor, cara. Porque é interessante, porque o ano passado a gente bateu quase 40 milhões de motos circulantes. Né? Foi a maior venda de moto comparado até carro. Né? Uhum. Superou a venda de carro. Então, bateu recorde também de motos fabricadas, mais de 2 milhões de motos. Esse ano a expectativa é continuar crescendo ali cerca de 10, 15%. Então, assim, o mercado ele está aquecido. A Honda mesmo já soltou na mídia um investimento bilionário na planta para poder trazer mais tecnologia, aumentar a capacidade produtiva. Eu tenho visto bastante movimento de outras montadoras vindo para o Brasil também, as indianas, por exemplo. Né? A gente tem visto algumas marcas vindo e tendo uma relevância. Então, o mercado de moto é algo que pegou, né? Algo que assim, caiu no gosto do brasileiro. Hoje, o Brasil é um dos principais países que mais tem frota de moto circulando. Então, assim, isso daqui, a tendência é continuar. E são vários fatores, né? Quando a gente fala em termos econômicos também, antigamente, eu falo que no tempo do meu pai, até a minha parte ali, mais ou menos, a gente trabalhava para conquistar um carro e uma casa. Uhum. Hoje, a nova geração, eles não estão preocupados em conquistas de bens materiais. Então, são poucos que tendem ali a parte de aquisição, de imobilização. Uhum. Então, a moto hoje ele se transformou no meio de business, de negócio, de uma entrega, um delivery. Então, você pega, por exemplo, quando o poder aquisitivo é menor, o investimento da moto ele é mais barato e quem dirige, pilota a moto, cara, faz 35 km com litro, diferente de um carro que faz uma média aí de 15. Uhum. Entendeu? Então, o custo de mobilidade urbana é muito menor, né? Muito menor. O cara vai querer sair de um transporte público. Então, tudo isso daí favorece o segmento de duas rodas.
É, e você pega outros países, a Europa, por exemplo, é bem mais difícil você ter moto. Cara.
Bem mais difícil.
Você não vê muito moto pra rua, assim, é pouco. Quando tem, é caro. O custo da manutenção, o custo de imposto é tudo muito caro. Ah, mas lá tem muito transporte público. Eu duvido que se fosse o preço melhor, você não ia estar todo mundo com uma motinha.
Sim.
Aqui a gente não tem muito. Então a galera vai para moto. Tem até essas elétricas, né? Essas meio que bike elétrica ou outros scooter elétrico. Então tudo isso aumenta, né? Os insumos aí para esse mercado, né?
Sim, sim. Isso é uma grande oportunidade para o aftermarket, né? Porque realmente vai precisar de peça, vai precisar da reposição. A própria montadora ela não consegue atender todo o mercado.
Uhum.
Então, o foco dela está realmente em trazer motos, trazer o equipamento, né, final para o mercado. Então, ela precisa realmente das indústrias para que continue fomentando, continue ali. E o fator de reposição é o que faz com que o consumidor opte pela compra, pelo modelo do equipamento da moto. Ele fala, pô, é simples eu trocar, fazer uma manutenção? É. Então, beleza, eu vou investir. Ah, puta, é um pouco mais complexo, você vai demorar 60 dias, 120 dias para receber uma peça importada. Aí ele já recua um pouquinho.
Você vê que a própria BYD optou em investir e fabricar no Brasil por conta desse aftermarket, né?
Exatamente.
Não adianta. Né? Existem históricos de outras marcas que vieram para o Brasil só de importação que virou mico, né?
Sim, sim. A gente sempre costuma falar, né? Você pega do próprio segmento mesmo, a Motu. A Motu é uma empresa que foi até então startup ali que revolucionou com locação de moto. E aí, no meio do fervo todo ali, acabou optando pela uma moto indiana, a TVS, e, cara, tá usando a planta da Suzuki lá em Manaus para poder fazer da Suzuki, da Dafra, não lembro agora, para fazer a operação deles aqui no Brasil. Então, para fazer a montagem na moto. Então, você vê que vai tendo esse movimento.
Uhum. Bacana. Cara, queria agradecer a sua participação. Você é muito gente boa. O dia que tiver um pagode lá, me convida.
Boa, boa, boa.
E como é que faz para as pessoas te encontrarem? Deixa seus contatos, o contato da empresa, para as pessoas que querem se conectar com você, por gentileza.
Boa. Segue a gente lá no Instagram, Grupo Melk, né? Lá vai ter todos os vídeos, todos os conteúdos que a gente vai gravando no decorrer dos dias aí, que nem agora vai ter feira, vai estar tudo quentinho, tudo fresquinho lá. Quem quiser me encontrar no Instagram também, tá lá Emerson_AB, tá? Também é só seguir lá também, que vai ser uma honra poder compartilhar um pouquinho de conhecimento, trocar algumas ideias, estou à disposição.
Fechado. Aproveitar também, pedir para as pessoas se inscreverem no canal da Bits. Então, é importante você se inscrever, que às vezes a gente convida as pessoas falam, mas não tem muito seguidor. Tudo bem, é nichado, só que tem muita gente que assiste e não se inscreve. Então,
Exato.
As pessoas perderam o hábito de se inscrever em canais no YouTube. É chato ficar mendigando inscrição, mas se inscreve aí para ajudar a gente. Segue a Beats também nas outras redes sociais. A gente está, a maioria delas, com o beats.digital. E me segue também. Eu sou o Adriano Klump. O Klump é difícil, eu vou soletrar. É K-L-U-M de Maria, P de pato, P de pato. É isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima e valeu!